Obrigado, senhor, senhor presidente. Permita-me entrar, com toda a vênia necessária, a opinião dos deputados. E é por isso que eu gosto do parlamento, né? Uma posição plural de oportunidades, de falas. Cada um dos 40 deputados aqui tem o seu direito de expressar aquilo que acredita. E isso torna o parlamento enriquecedor. Com toda... isso que eu estava fazendo, eu nem ia falar hoje, mas quando eu vi a fala do deputado Vicente,
Kennedy, nós não estamos te ouvindo. Deputado Kennedy, deve ter um problema na tua transmissão.
Não está ouvindo? Nós estamos ouvindo, sim.
Estão ouvindo, então o problema é aqui.
O áudio está chegando bem aqui.
Eu acho que deve ser do retorno.
Agora sim, presidente. Posso agora continuar? Sim. Okay. Agora sim.
Eu estava falando, presidente, que da importância que é essa divisão, aliás, essa multiplicação de ideias dos parlamentares. É por isso que a gente tem esse grande ganho em que cada parlamentar pode fazer a sua opinião. Eu não ia me manifestar, mas diante da fala do eminente deputado Vicente Cario Preso, que é uma pessoa que eu estimo, e que sei da sua competência e também do seu conhecimento, médico-psiquiatra, eu não poderia ficar calado diante daquilo que eu preciso falar também, aquilo que eu acredito. Concordo com vossas excelências quando vossas excelências dizem da responsabilidade de cada um, né? Eu, desde o dia 17 de março, eu fiquei 5 dias em casa. No sexto dia, eu já fui tomar as minhas atividades. E só agora, na quinta-feira passada, é que veio a mim os sintomas de Covid. O que eu fiz, no primeiro sintoma de Covid, que foi uma febre, eu, por iniciativa própria, fiquei em casa, esperei até segunda-feira para fazer o teste, porque eu vinha fazendo o teste todas as semanas. E vinha fazendo o teste pago particular. Para quem não sabe, o teste nasal é quase R$400. E o de sangue para saber se você já tinha ou não, porque a deputada Marlene pensou que estava e quando foi fazer ela já tinha pego assintomático e não soube. É R$180. Eu venho fazendo todas as quintas-feiras esse teste. Na quinta-feira, quando eu fiz o nasal, não deu nada. Na outra quinta-feira, o de sangue também não deu nada. E quando eu peguei o resultado aqui em Joinville, do laboratório Jimenez, que era por volta de 16h30, eu vim para casa porque eu estava com um mal-estar. E à noite me deu febre. E eu, a partir de quinta-feira, já não saí mais de casa. Segunda-feira, fui fazer o teste nasal, mais R$380, e deu positivo. Estou aqui. Mas no meu primeiro momento, do meu primeiro sintoma na quinta-feira, já conversei com o meu médico, e ele me receitou um remédio que eu tomei. Eu vou até trocar o alarme do meu telefone aqui, deputada Ada, porque de tantas vezes que tocou já me deixa irritado o alarme, ter que trocar o som. Tomei minha medicação correta e hoje eu me sinto bem. E graças a Deus, por conta do cuidado que eu tomei, dos remédios que fiz, e estou aqui esperando agora. Eu já estou no sexto dia, esperando até o décimo dia, que é a parte da posição inflamatória, para ver qual é o resultado que vai ter no meu próximo exame, que será na próxima segunda-feira. Por que eu falo isso? Porque essa tem que ser a consciência de cada um. Me permite, deputados que me antecederam, que diz que falta mão de ferro, isso me chama ditadura. Porque o lockdown não deu certo. Não deu certo em nenhum lugar aqui do Brasil. Aliás, deu só para o problema financeiro e psicológico das pessoas. Eu me lembro que no dia 17, simplesmente de um ato para o outro, no anúncio, numa live, o governador Carlos Moisés, sem falar com o prefeito, sem falar com ninguém, simplesmente disse: está tudo fechado. Engraçado, deputado Vicente Cario Preso, que aqui em Joinville, o transporte público foi proibido para as pessoas, mas para levar os funcionários para as grandes empresas, não. Aí eles podiam ir, com janelas fechadas, aí podiam ir. O funcionário da grande empresa, da Whirlpool, da Consul, da Embraer, de todos esses aí. todas essas empresas que têm, aí eles poderiam ir trabalhar, porque ali não pegava a Covid. Ali não precisava de distanciamento. Mas para o povo, não. O povo que precisa trabalhar. Eu passei aqui em casa tendo que, durante todo esse tempo, buscar e levar a minha querida dona Cris, que há muitos anos me ajuda aqui junto com a Cijane em casa, porque ela não podia. É. Então quer dizer que para isso pode. Engraçado que colocaram uma série de normas rígidas. E aí na própria Assembleia Legislativa, quem tem que entrar tem que medir a temperatura. Aqui em Joinville, o prefeito Udo proibiu duas pessoas da mesma família entrarem em shopping center. Proibiu duas pessoas da mesma família entrarem em supermercado. Agora, escuta aqui, se tivessem juntos, não podia entrar. Se tivesse um lugar atrás, entravam. Medição de temperatura. E contem uma coisa, senhores. Alguém que foi, como eu fui, votar no Colégio Celso Ramos, alguém mediu a sua temperatura para votar? Alguém estava na sessão eleitoral? É lá na entrada do colégio. Alguém estava lá com aquele negocinho na mão, dizendo, não, você tem pressão, você vota. Ah, então quer dizer que para o voto não precisa medir a pressão? Aliás, a temperatura? Quer dizer que para votar não precisa ter o cuidado, como a deputada Paulinha falou ontem, de diminuição, de aglomerar mais gente? Então, para votar está tudo certo. Para trabalhar que não pode. Para a escola que não pode. Para o comércio não pode, mas para votar pode. Para levar funcionários para trabalhar pode. Para o cidadão ir no ir e vir tranquilo não pode. Mão de ferro. Mão de ferro para quê? Para proibirem de novo e não darem contas de novo de colocar a preparação. Para que serve o lockdown, senhores e senhoras? O lockdown existe para preparar a rede. E o que esse governinho sem vergonha fez? Foi tentar comprar respiradores na China, que até agora não chegaram. Foi tentar fazer hospital de campanha no Marieta 3 vezes, 4 vezes maior o preço, sendo que na Defesa Civil, e invoco aqui a palavra do deputado Milton Robos, na Defesa Civil já tinha plano de contingência para esse tipo de atendimento, mas não, esse governo incapaz, incompetente, que quis? Preferiu botar fora dinheiro. Mão de ferro? Mão de ferro para proibir as pessoas? Concordo quando tem que se ter uma conscientização boa, que é para que cada um faça a sua responsabilidade, como eu a fiz. E todos aqui em casa que estamos aqui, todos estão. Meu filho também está, perdeu o paladar hoje. Todos nós estamos aqui. Estou pedindo para e para colegas me ajudarem na questão do medicamento, da comida, porque nós estamos todos aqui. Isso é consciência própria. Mas me lembra do tempo que a gente tinha na escola, por exemplo, piolho. Eu peguei piolho. Não sei se todos pegaram piolho. Eu peguei piolho na escola, Sargento Lima. E quando eu peguei piolho, minha mãe botava aquele Neucídio, um pano branco na cabeça, fedido que só vendo. E a gente não podia ir para aula enquanto não tirasse todos os piolhos e lêndias. Eu peguei também sarampo. E quem quer uma pipoca pura?
Isso aí todo mundo pegou.
Mas aí todo mundo pegou isso, deputada Ada. Todo mundo pegou, mas ninguém fechou escola.
Fala, me ligado.
Ninguém fechou comércio. Ninguém fechou shopping. Ninguém proibiu o ônibus. Ah, mas falam agora do número. Ah, mas aumentou o número. E por que vocês não falam da letalidade que baixou para 1.04? 1.04?
É, tu vazou.
Quando na grande momento de mortes, eu me lembro da CPI dos respiradores que disseram que em maio teríamos 6.500 pessoas mortas, espalhadas pelos corredores e pelas calçadas próximas aos hospitais. Isso é uma verdadeira vergonha. Concordo quando vossas excelências falam na necessidade de chamar a atenção de cada um, mas sou absolutamente contra o erro novamente do lockdown. Não sou favorável à mão de ferro. A ditadura já passou, as pessoas já não aguentam mais qualquer um vir com ordens para ferrar o cidadão. O cidadão não merece mais esse tipo de posicionamento de mão de ferro. É preciso conversar e dar a cada um a sua responsabilidade. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma parte,
pela ordem, senhor presidente.
Nós temos, pela ordem, temos o aparte. O aparte, nós temos 30 segundos, então, com a palavra o deputado doutor Vicente Caropreso. Na sequência, ouço o deputado Ada.
É, deputado Kennedy Nunes, eu entendo a sua eloquência por razões de consciência sua, mas nós passamos a fase de ficar apelando para o bom senso numa festa rave, para o bom senso em festas que duram das 8 da noite até as 5, 6 horas da manhã. Isso não tem jeito de botar na cabeça das pessoas de ajudarem. Nós estamos numa situação, como eu quero repetir, gravíssima. Não existe mais leito de UTI, um monte de lugar, e algo tem que ser feito. É nesse...
Deputada Ada de Luca, pela ordem.
Eu concordo plenamente com isso, das deputado festas Kennedy. Tem que ter fiscalização. Agora, louco.
Deputado Kennedy, eu não falei em nenhuma...
30 segundos.
Deputado Kennedy, negócio de mão de ferro, a força de expressão, longe de ditadura, que nunca me pertenceu, já sofri muito com ela, não tem nada a ver uma coisa com a outra, me desculpa, tá? É energia, ser enérgico na fiscalização, numa campanha de rádio e televisão violenta, entende? Violenta que eu digo de conscientização, né? Porque o senhor tem consciência própria, eu tenho consciência própria, acho que os 40 parlamentares têm e muito.
Presidente, 30 segundos.
Mais 30 segundos, deputada Ada.
Guarda fiscalização que literalmente eu acho fraca, leve, acho. Eu vejo isso todo dia. Agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi força de expressão.
Presidente, só para repor.
30 segundos, deputado.
Eu quero dizer que, nesse sentido, deputado Vicente Caropreso, deputada Ada, eu sou completamente a favor desse tipo de festas, essas coisas, tem que ter realmente uma fiscalização dura. Agora, me assusta quando esse tipo de conversa começa com isso, terminando em querer fechar de novo tudo o lockdown. Então, esse tipo de fiscalização tem que ter. Isso é sacanagem. A minha defesa aqui é em relação ao transporte, em relação ao ir e vir das pessoas para trabalhar e para produzir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados.